Eu converso aqui agora na Rádio Band News FM Espírito Santo com o Breno Andrade. Ele que é o delegado titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos aqui do Espírito Santo e vai conversar com a gente a respeito dos crimes eletrônicos, golpes, né, que acontecem por aplicativos de mensagens, por sites na internet. São vários tipos de abordagem, porque hoje em dia, com o avanço da tecnologia, está todo mundo ligado, conectado, mas isso tem os seus fatores positivos, mas, delegado, também tem muitos fatores negativos, né? Primeiramente, quero agradecer aqui a sua atenção com a gente e já queria te perguntar, né, quais são as principais ocorrências que vocês tem atendido, né? Atenderam ao longo de 2019, vão focar aí também ao longo de 2020 na prevenção aqui no estado.
Bom, é um prazer estar falando para todos os ouvintes. Em relação às ocorrências que nós registramos aqui na delegacia, infelizmente a gente verifica que a campeã, uma das campeãs aqui, podemos assim dizer, é a clonagem de WhatsApp. Várias pessoas, nosso convívio, já foram vítimas desse tipo de golpe, e hoje na delegacia a gente verifica pelo menos um registro por dia e às vezes mais de um também. Outros golpes que ocorrem rotineiramente aqui são compra e venda de veículos pelo OLX, golpes relacionados a sites falsos na internet, os criminosos que simulam, por exemplo, o site de uma grande rede varejista e só mudam um detalhe da URL, que é aquele cabeçalho, aquele www, a fim de enganar o consumidor. E também a gente tem observado agora sites falsos de leilão. A pessoa acredita que está participando de um leilão online, via internet, mas aí é o criminoso que cria um site, a pessoa paga, geralmente um veículo também, e acaba não recebendo o bem. E outros crimes relacionados ao ambiente virtual, como por exemplo a vingança pornográfica, né? Ex-namorado ou ex-namorada, ex-companheiro ou ex-companheira que após o término do relacionamento divulgam fotos íntimas das pessoas com o intuito de vingança. Uma vingança pornográfica, a fim de humilhar essa pessoa. Então, infelizmente, no âmbito cibernético, vários crimes ocorrem, além dos crimes contra a honra, que também sempre vem ocorrendo, as pessoas extrapolam o direito de expressar opinião, e acabam cometendo um crime contra a honra. Então, são os mais variados tipos de delitos aí.
Vou começar aqui. O senhor falou, o primeiro crime que o senhor citou foi a clonagem do WhatsApp, né? Acho que isso vai gerar mais curiosidade aqui dos nossos ouvintes, porque tem muita gente que não tem um acesso, não tem muito conhecimento de acesso à internet, mas hoje em dia todo mundo tem o WhatsApp, né? Não tem jeito. Basta ter um smartphone qualquer, do mais simples, todo mundo instala o WhatsApp, gente de todas as classes sociais, todas as idades. Então o WhatsApp popularizou demais, né, delegado? Então, assim, como que funciona isso, essa questão da clonagem de um WhatsApp, e o que que isso pode gerar para quem é vítima?
Bom, mesmo nós falando quase que diariamente através da imprensa dos perigos desse tipo de crime, eles continuam correndo de uma forma bem elevada. O que acontece? Geralmente a pessoa faz um anúncio em um aplicativo de vendas de comércio eletrônico na internet ou no próprio aplicativo. O criminoso tem acesso ao dia e à hora que o anúncio foi postado. E se passando por essa empresa, falsamente se passando por essa empresa, ele disse que para a pessoa que fez o anúncio, que através do WhatsApp, entra em contato com ela através do WhatsApp, ele disse que para o anúncio ser validado, a pessoa precisa passar o número de 6 dígitos que ela está recebendo via SMS. No entanto, isso não é para validar o anúncio, isso é o criminoso instalando no telefone dele o número da vítima, o número de telefone da vítima. Quando ele faz isso, o WhatsApp solicita uma validação de 6 dígitos. E a vítima, obviamente, vai receber o SMS no próprio aparelho dela. Ela passando esse número para o criminoso, a vítima perde o contato que tem no seu. O seu WhatsApp é desconectado e o criminoso começa a se passar por ela. E o que ele faz? Ele tem acesso ao histórico de mensagens da vítima e observa como ela conversa com seus contatos e as pessoas que ela mais conversa. E aí começa a pedir dinheiro para os amigos, as pessoas mais próximas, dando os mais diversos tipos de desculpa. A pessoa, acreditando que está falando de fato com seu amigo, acaba fazendo um depósito bancário e perde seu dinheiro. E aí que tem que tomar cuidado, parar para pensar objetivamente e algumas situações podem evitar esse tipo de crime. Quando a pessoa passa a conta em agência bancária, é só você pegar o nome da agência bancária e o número da agência também, uhum, e jogar num mecanismo de busca na internet. Possivelmente vai ser uma conta, uma agência bancária de outro estado da federação. É, tentar também o contato via telefone, falar com essa pessoa, que por sua vez não vai estar disponível. O criminoso vai alegar qualquer desculpa para não falar, porque obviamente vai ser a voz do criminoso e não do seu amigo que vai estar ali. Às vezes a gente fala para perguntar coisas que só você e seu amigo sabem. O nome do cachorro, o nome de algum parente, o nome de algum amigo em comum. Aí o criminoso vai se enrolar. E uma dica importante também é você ativar a autenticação de dois fatores no seu WhatsApp. Na configuração do WhatsApp, você clica lá em ativar a autenticação de dois fatores. O que é isso? Se você, por um acaso, passar o número de validação de 6 dígitos para o criminoso, ele vai ficar preso na segunda barreira, que é uma senha de 6 dígitos. O criminoso não vai ter essa senha.
Uhum.
Então, isso evita muito também o tipo de delito, e em menos de um minuto você faz isso no WhatsApp. E, por fim, você também exibir as notificações de segurança no seu WhatsApp. Também dentro das configurações do seu WhatsApp, você fazendo isso, toda vez que um contato seu reinstalar o WhatsApp ou instalar o WhatsApp em outro aparelho telefônico, vai ser indicado para você que o seu contato, seu amigo, fez isso. E se logo depois dessa indicação o seu amigo começar a te pedir dinheiro, desconfie que possivelmente o WhatsApp dele foi clonado.
Bom, delegado, só para ficar bem claro, né? Provavelmente é bem comum aqui, né? Vocês, assim, têm muitos registros aqui, uma média mais ou menos desse tipo de crime aqui na Grande Vitória, no estado?
Ao menos 30 por dia, mas 30 por mês, desculpa, às vezes até mais, considerando que nós...
Mais do que eu imaginava.
É costumeiro aqui a gente registrar mais de um por dia. Então, fora as pessoas que não registram.
Uhum.
Esse é o crime que a gente fala, entre aspas, do momento, né? Ocorre muito.
Nossa,
é um dinheiro que vem fácil.
Um por mês, então, né, vocês têm esse registro,
30,
né?
30 por mês, a gente pode considerar por baixo.
Um por dia. E fora os que também não registram, realmente, né? Muita gente acaba qualquer crime não registrando. Agora, só para ficar bem claro, essa invasão do WhatsApp, né? Você falou que muita gente invade a conta, depois pede um dinheiro. Além da perda financeira que isso pode acarretar, tem toda uma série de problemas, né? Que você tem a sua intimidade completamente invadida, seus dados, questões sigilosas, né? É uma situação muito mais grave do que só um prejuízo financeiro que pode acontecer, né, delegado?
Sim, é uma dor de cabeça que não envolve só a questão do dinheiro. Você tem que, depois de ter seu WhatsApp, entre aspas, clonado, tem que tentar restabelecer o acesso, comunicar a todos os seus amigos que o criminoso está se passando por você, de fato, o acesso que ele tem aos seus dados. Então, uma série de fatores que pode ser evitado. Se a pessoa parar para pensar objetivamente, né, aquilo que a pessoa ali, o seu amigo, está pedindo, evite muita dor de cabeça. Nesse caso, não é um antivírus que vai evitar o crime. Sim, a própria pessoa analisando o fato de forma objetiva, digamos assim.
Bom, estamos conversando aqui com o Dr. Breno Andrade, ele que é delegado da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos aqui do Espírito Santo, falando sobre alguns crimes que acontecem no ambiente eletrônico aqui no estado, falando principalmente sobre a clonagem de WhatsApp. Só mais uma dúvida com relação a essa questão, só para o nosso ouvinte entender bem, né? O senhor falou que uma das formas mais comuns aí de ter acesso, né, de hackear um WhatsApp de uma vítima, às vezes uma pessoa, ela anuncia, vamos até citar um exemplo, eu vou anunciar um carro, eu quero vender um carro. Tem vários sites que você pode fazer o seu próprio anúncio e eu coloco lá. Ó, meu carro é ano tal, ele é 1.0 e se você quiser comprar, o preço é tal, meu telefone é esse. Aí a pessoa vê lá o telefone, se passa por esse site, né? Olha, você tem um anúncio com a gente, confirma aqui esse número e tal, e aí a pessoa passa esse número e aí acontece a invasão do WhatsApp. É mais ou menos isso, né?
É mais ou menos isso. O criminoso vê o dia e a hora que o anúncio foi postado e se passa pela plataforma, pelo aplicativo e acaba enganando as pessoas. É isso aí.
Agora, o senhor falou também sobre leilões, né? Costumeiramente, o próprio governo do estado, outros órgãos públicos, promovem alguns leilões de veículos apreendidos, de outros bens, né? E há também a possibilidade disso gerar dentro da internet um ambiente falso também, que muita gente sofre golpe, né? Como o senhor disse. Como é que isso funciona?
A gente verifica casos aqui em que os criminosos utilizam o brasão do próprio Estado, se passam por órgãos do Estado, por exemplo, o Detran, e fazem o anúncio de veículos como se estivessem fazendo um leilão. E, na verdade, o dinheiro vai para a conta do criminoso, não para o governo do Estado. A pessoa tem que observar quando a conta de depósito for passada para ele, se é uma conta do Estado ou se é uma conta de um particular. Da mesma forma que no golpe do WhatsApp, é só você confirmar ali o nome do banco, a agência bancária e jogar num mecanismo de busca, numa ferramenta de busca na internet, que vai indicar de onde é essa agência. Bom, se o anúncio está sendo feito pelo Detran Espírito Santo, qual o sentido uma conta de uma pessoa física para depósito em São Paulo? Então, tomando esses cuidados, a gente evita muito. E também, se você tiver alguma dúvida, sempre você procurar o canal oficial da empresa. No caso, o Detran, o governo do Estado, para ver se ele está sendo feito algum leilão de carro de fato ou não.
Uhum. Agora, além dos leilões de órgãos públicos, podemos dizer, empresas, redes varejistas, também alguns criminosos também se passam por essas redes com falsos anúncios, né? Isso também gera alguns crimes, né, delegado?
Sim, eles simulam de forma fidedigna, assim, de uma forma bem semelhante ao próprio site oficial, e o que faz com que a pessoa acredite que está comprando de fato nessa grande rede varejista. Só que não. O site é um site falso, a pessoa está pagando para o criminoso. Então tem que tomar cuidado com a URL, que a gente fala que é aquele www, o cabeçalho, para verificar o endereço. E se você tiver dúvida da oferta, feche ali o aplicativo, se você recebeu por um link, consulte também no canal oficial da empresa na internet. Procure o nome da loja da mesma forma, no mecanismo de busca, e observe se aquela oferta que você recebeu consta ali no site oficial. Se constar, ótimo, realmente o produto tem o desconto. Se não constar, o produto sai com preço mais caro e desconfie que a possibilidade de golpe é muito grande.
Doutor, muitos desses crimes seriam evitados com simples, como o senhor disse, né? Fazer uma busca em alguma ferramenta, no Google mesmo, se você jogar ali um pouquinho de paciência, de pesquisa, nesses casos, resolveria muito problema, né?
Sim, é que na verdade as pessoas se acabam caindo no golpe em função da impossibilidade, pelo fato de elas quererem comprar o bem. A gente verifica isso aqui na delegacia. A pessoa, entre aspas, fica cega querendo adquirir o produto e não observa os cuidados que ela deve ter na aquisição dele. E os criminosos sabem disso. Isso aí, na verdade, é chamado engenharia social. É o criminoso fazendo com que você mesmo, entre aspas, também se enrole do que ele invadir o seu dispositivo e roubar os seus dados, roubar os dados do seu cartão de crédito, ou roubar um dinheiro da sua conta bancária. Ele faz com que você mesmo seja o responsável, digamos assim, pelo crime. Então, pode ser evitado. Nesse caso dos sites, é interessante sim ter um antivírus, porque muitos desses antivírus indicam que aquele site é um site malicioso, um site que é propenso a golpe. Então, esse tipo de crime, além dos cuidados que a gente já citou aqui, é interessante também ter um antivírus atualizado no seu dispositivo.
Bom, delegado, no início da nossa conversa, o senhor também falou a respeito de outros crimes, como crimes de ofensa em redes sociais, pela internet, às vezes uma discussão acalorada, a parte para ofensa, né? O que isso também configura? Tem essa questão da injúria, da calúnia, da difamação, também são crimes que chegam aí à delegacia do senhor?
Sim, são crimes que são aí também um dos principais que ocorrem. As pessoas, muitas vezes, em função de polarização política, a gente percebeu isso nas eleições, e muitas vezes por não respeitar, né, a opinião dos outros. Então, a partir da discussão ocorrida ali entre as pessoas, o direito de expressar opinião acaba sendo extrapolado. A pessoa perde a razão e acaba proferindo ofensas contra determinado tipo de pessoa. E a gente verifica que isso ocorre muito, e até mesmo através de criação de perfis falsos. Mas a polícia é importante alertar que consegue identificar essas pessoas, e aí é uma responsabilização criminal fora a responsabilização civil. Uhum. A pessoa que se sentiu ofendida também pode receber na esfera judicial um dano moral, por exemplo.
Certo. Para a gente finalizar, doutor Breno, queria que o senhor falasse um pouquinho da estrutura da delegacia do senhor. Como é que são feitas essas investigações? Assim, existe algum prazo? Vocês têm uma estrutura hoje tecnológica interessante que faça vocês conseguirem levar adiante essas investigações, concluir esses inquéritos, levar ao Ministério Público, à Justiça, para que todos esses crimes sejam solucionados?
Sim, a gente fala que na internet nada é 100%. Não existe segurança 100%, e a identificação, por mais que seja possível, também não pode ser garantida de uma forma 100%. Mas a polícia possui, sim, instrumentos técnicos e pessoal capacitado para, na imensa maioria dos casos, identificar os responsáveis e levá-los ao Poder Judiciário. Então, hoje, a delegacia ela analisa todos os boletins de ocorrências que chegam para ela. Os casos que, porventura, não são de sua atribuição, são encaminhados para as delegacias distritais. E os casos que nos competem ficam aqui para a gente dar seguimento às investigações e, como eu disse, punir os responsáveis ao final. A gente funciona aqui na Avenida Marechal Campos, próximo ao Hospital das Clínicas, Hospital Santa Rita, no prédio da divisão patrimonial. E o atendimento das partes é de segunda a sexta-feira, de 9 às 17 horas, de forma ininterrupta. Então, caso você precise, registre sua ocorrência aqui. A gente fala para as pessoas trazerem os prints, né, as cópias de conversas de WhatsApp, de Facebook, de Instagram. Se for vítima de um golpe, o número do boleto bancário que ela fez o pagamento ou o número da conta que ela depositou o dinheiro, a gente precisa desses dados. E a gente está aqui para atender da melhor forma possível a população capixaba.
Doutor Breno, só uma última dúvida. O senhor falou que vocês atendem aí na Marechal Campos, aqui em Vitória, mas as denúncias, os registros dos crimes podem ser feitos na delegacia mais próxima, né, do cidadão, e também pelo Disque Denúncia, pela internet, né?
Registros de ocorrência podem ser feitos de forma geral na delegacia mais próxima da sua residência. O Disque Denúncia são casos de denúncia, não um registro de ocorrência em si. Então, se você quiser fazer uma denúncia, sim, pode usar o Disque Denúncia aqui.
Então tá legal, doutor Breno Andrade, titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos aqui do Espírito Santo, trouxe todos esses detalhes para a gente. E eu agradeço muito a sua atenção aqui, doutor, e reforçando, né, para todos os nossos ouvintes, quem usa aí muito a internet, smartphone, para terem muito cuidado também ao longo aí de 2020 para não cair nesses golpes. E desejo um bom trabalho para vocês aí da delegacia.
Obrigado a todos os ouvintes, a gente está aqui à disposição. É isso que você falou, as pessoas têm que parar para analisar de forma sensata e objetiva, que aí evita muita dor de cabeça. Grande abraço a todos.